Onde você e eu pertencemos. Bom dia juntos, bom dia que você esteja aqui nesta manhã. Vamos iniciar uma nova série. Essa série vai pelo outono. Comunidade onde você e eu pertencemos. O que a Bíblia nos ensina sobre comunidade. E eu espero que você esteja conosco nessas próximas 8 semanas, no livro de Atos. No livro de Atos, nós vamos assistir, nos Life Groups também nós vamos ter esse tema. Venha, participe conosco e entender por que comunidade é importante. Quantos de vocês cresceram em uma cidade com mais ou menos 2.000 pessoas? Quem aí que viveu em uma cidade com menos de 10 mil pessoas? Que tem um Pizza Hut, um supermercado e um bar incrível que até nas cidades pequenas tem esses bares. Quantos em cidades com 500 pessoas? Não, 50 tal, 50 mil pessoas. Desculpem. Alguém que cresceu em uma cidade com mais de 200 mil pessoas? Agora, não importa se a cidade é grande ou pequena, a comunidade ela depende do local onde você está. Às vezes você conhece muitas pessoas na rua, na cidade, às vezes só no teu bloco, às vezes só da tua igreja, às vezes pessoas com quem você trabalha. Quantos de vocês ainda se lembram dos seus amigos na elementar, na primária? Um dos meus melhores amigos, Joel Gallo. Todo mundo na minha igreja, no sul do Louisiana, na minha escola, no sul do Louisiana, era católico. Só eu que, ou uns poucos que éramos evangélicos. Mas eu me lembro. Mas tinha um grupo de lá dos nossos colegas da escola que eu não sabia de se eles pertenciam a algum grupo religioso. Mas nós tínhamos ali a nossa comunhão, apesar das nossas diferenças. E nós íamos para a escola por quatro, cinco juntos. Então, comunhão, comunidade não diz respeito ao local, ao tamanho, mas diz respeito à interatividade. E a igreja é uma grande comunidade universal, espalhada em pequenas intimidades grupais chamadas igrejas locais. Então vamos para Atos capítulo 12, Paulo está falando para a igreja. Eu vou fechar a porta ali e já volto, assim que ele começar a ler. Então, Paulo está dando informações específicas sobre a comunidade. Na verdade, é Romanos 12, não Atos 12. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também o corpo de Cristo. Você vê, por exemplo, cada parte do corpo que Deus fez tem um propósito específico. Pense o cotovelo, por exemplo. Não, tornozelo. Não, cotovelo, cotovelo. Elbow. Assim, todos somos partes de um único corpo e cada um de nós, corpos, tem um trabalho diferente para fazer. É sobre isso que nós queremos fazer, estudar nesta manhã, sobre como nós poderemos contextualizar a nossa fé na comunidade de maneira que possamos crescer fazendo parte na família, na comunidade. Vamos orar. Para entender as verdades bíblicas importantes para esse propósito. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ama e nos tem chamado para um grande chamado, Senhor. Fala ao nosso coração hoje e ensina-nos a dependermos do Senhor, tua vontade, conhecermos tua vontade, teu propósito para a nossa vida. e como e vivemos em comunidade, aceitando as diferenças uns dos outros. Guia-nos, Senhor, e abra nossa mente para entendermos o poder da comunidade, Senhor. Nós oramos isto em nome de Jesus. Amém. Então, o que é comunidade para você? O que significa? A palavra comunidade vem da raiz comum. E a palavra original na Bíblia grega é koinonia, que significa estar ligado juntos. Uma coisa central da qual você não pode se desligar. Por exemplo, a minha família, a família Rogan, nós crescemos, ficou Rogan, Regan, mas aí depois nós vamos com o tempo crescendo e passamos a não conhecer mais membros da nossa família, mas nós estamos ligados pelos laços familiares. Então, eu não sei se você já fez uma árvore genealógica para saber quantas pessoas fazem parte da sua família, mas são ligados pelo sobrenome, pelos laços sanguíneos. Então, esse é o significado da palavra koinonia, estar ligados por algo em comum. E nós somos ligados ao Pai e ao seu Filho Jesus Cristo. Paulo, João, Jesus, todos eles nos apontam a conexão que nós temos na família de Deus, debaixo da liderança de Jesus Cristo, e selados pelo Espírito Santo em nós, quando nós demos sim para Jesus. Então, dessa palavra comunidade, nós tiramos a palavra comunhão, que significa, por exemplo, a ceia do Senhor. Comunhão significa louvarem juntos na mesa de Cristo. A Bíblia nos diz em 1 Coríntios 10. Nós não celebramos a ceia no sangue de Cristo e o pão no corpo de Cristo. Portanto, existe um só pão. Que é o corpo de Cristo. Então, nós celebrávamos a ceia, onde tinha um pedação de pão e um grande cálice de vinho, e ali nós éramos explicados o significado desta cerimônia. Jesus Cristo fez isso, ele pegou essa imagem do Antigo Testamento, onde o sacerdote celebrava aquele pão e aquele vinho, e ele aplica para si, dizendo, quando ele pega o pão, ele diz, esse pão é o meu corpo que é repartido por vós, e todas as vezes que vocês comerem, vocês se lembram daquilo que eu fiz. E quando ele pega o cálice, ele diz, esse cálice é o cálice do meu sangue, todas as vezes que vocês beberem, vocês bebam para relembrarem de mim. Você sabe o que os discípulos não tinham de ideia do que ele estava falando, porque Jesus estava explicando sobre um evento futuro. E aí João dá uma cutucada em Pedro e fala, o que, que ele está falando? E o que quer dizer o meu corpo? E o meu sangue, e o João dizia, eu não sei, não tenho ideia. Então, hoje, 2000 anos depois, nós olhamos para o passado e entendemos exatamente o que ele queria dizer. Quando nós comemos o pão e bebemos o vinho, celebramos aquilo que Jesus Cristo fez por nós lá na cruz. Então, quando você entrou aqui nessa manhã, você recebeu um desse daqui. Esse aqui é uma maneira pós-Covid de celebrar a ceia do Senhor. Eu espero que todos vocês tenham pego aqui, aí no balcão, em todo lugar. Se você não pegou, levanta a sua mão que um dos nossos líderes vai chegar até você. Na parte de cima tem o pão, que é o pão sem fermento. E quando Jesus introduz a ceia do Senhor, ele introduz a ideia de comunhão. Nós temos comum união com Cristo. Comunhão. Alguém mais aí não pegou os elementos da ceia? E a Bíblia diz que no dia em que Jesus ressuscitou, naquela noite, ou no dia que ele foi preso, naquela noite, ele pegou o pão, ele levantou e disse: esse pão representa o meu corpo, o qual é partido por vós. E todas as vezes que vocês compartilharem essa comunhão juntos, essa comunidade juntos, vocês estão relembrando aquilo que eu fiz por você. Então ele comeu. Então ele pegou o vinho, levantou o cálice e disse: esse cálice representa o meu sangue, o qual foi compartilhado, derramado por vocês, para remissão dos vossos pecados, de uma vez por todas. E os trouxe à família quando você aceitou a salvação de Cristo na cruz. Então esse sangue representa o meu sangue, que é derramado por vocês de uma vez por todas. Todas as vezes que vocês beberem, eu quero que vocês se lembrem do que eu fiz por vocês. Bebamos. E a Bíblia diz que eles cantaram um hino e saíram. E depois, 7 horas depois, Jesus estava sendo preso. E quando Jesus foi para a cruz, os discípulos entenderam o que ele estava fazendo, o que ele havia falado. Então, comunidade representa uma comum união. Comunidade representa uma comum unidade. E isso é muito importante. Então, não é somente uma comunhão somente com Cristo, mas é uma comunhão uns com os outros. Comunhão que vai, extravasa para o lado de fora do templo. Ontem, nós tínhamos 300 ou 400 pessoas participando do nosso evento Impact Jacques, cortando gramas e árvores e limpando algumas áreas. Para algumas áreas específicas da nossa comunidade aqui em Jacksonville. E eu estava com o Jeff Tapper, o nosso líder de estudantes. E eu estava lá ajudando, não sou um homem tão esperto nessas coisas, mas estava lá ajudando. Em todo o tempo nós ouvimos relatórios das nossas equipes falando: ah, nós fizemos isso, isso, fizemos o convite para as pessoas virem para participarem conosco de um culto. Isso é chamar as pessoas para uma comunidade. Então, a comunidade se relaciona com ajudar-nos uns aos outros quando necessitamos, quando Paulo diz aos Romanos 15, 26-27. Porque a Macedônia e a Caia se compadeceram em fazer uma contribuição para os pobres dos santos de Jerusalém. Eles quiseram fazê-lo, em verdade, devem fazer. Porque se os gentios têm recebido as bênçãos espirituais dos judeus, então devem aos judeus compartilhar com eles as bênçãos materiais também. Então, você tem ideia. Comunhão é comum união, comunidade, comum unidade, baseado na nossa fé em Jesus Cristo. E, por exemplo, sempre que a gente pensa numa reunião de fellowship da igreja, a gente pensa em comum, em comida. Nós tivemos semana passada a reunião aqui, teve comida. E nós sempre fazemos isso, trazendo comidas para as crianças, para os adultos, fazendo uma comunhão, um tempo de diversão e alegria. E cada campus tem as suas reuniões também, e nos reunimos de tempo em tempo, todas as quatro congregações juntas, para celebrarmos uma comunidade, fazemos a vida juntos. E Jesus aponta sobre isto como sendo um dos cinco pilares da igreja. De fato, quando Jesus nos deu a grande comissão, o grande mandamento, ele mencionou os cinco pilares da igreja, os cinco propósitos da igreja. E a grande comissão, Jesus disse: quando vocês forem, façam discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos ensinei. E aqui está a grande novidade: eu estarei com vocês até que eu volte, até o fim dos tempos. Então, em Marcos 12, Jesus diz essa grande verdade. Ele diz: ama o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e toda a tua força, e ama o teu próximo como a ti mesmo. Não tem mandamento maior do que estes. Então, a grande comissão e o grande mandamento, nós vemos os five pilares, as cinco responsabilidades que a igreja tem que ter. A igreja não precisa necessariamente fazer todas essas cinco áreas, mas quanto mais distribuída forem essas áreas na atividade da igreja, mais ela demonstra maturidade. Então, esse é o propósito da igreja. Cada igreja tem que trabalhar nisso e praticar isso. Quando Jesus diz: ama o teu Deus de todo o teu coração, nós dizemos louvor. Louvor é um amor expresso, manifestado a Deus. No culto, nós louvamos a Deus, nós cantamos a Deus, nós estudamos a palavra de Deus. O ponto número 2 é amar o teu próximo como a ti mesmo. Isso é ministério. Ir e fazer discípulo é evangelismo. Ou seja, dizer as boas novas do evangelho, dizer as boas novas do evangelho para as pessoas é evangelismo. É ensinar as pessoas todas as coisas é fazer discipulado, ensinar as pessoas a crescerem em maturidade e fé. E por último, fellowship, que é comunhão, que é batizá-los e incorporá-los à presença da igreja. E agora eles passam a fazer parte da família, do fellowship da igreja. E agora nós sabemos que somos parte da família de Deus, da família de Cristo. Então esses pilares da igreja são pilares igualmente distribuídos. Vamos ver a parte de um desses pilares, que é a parte do fellowship, da comunhão. Quando você pergunta qual que é a minha parte na comunhão, qual que é a minha parte nesse culto? Deixe-me dizer uma coisa. Vou sentar aqui um momento. No Novo Testamento, pense nisso. No Novo Testamento, Paulo escreveu cartas para as diferentes igrejas, certo? Vamos ver a carta às Filipenses, por exemplo, a Colossenses, a Éfeso, a Roma, a Galácia. E esse é o problema que nós temos hoje na igreja local. Paulo escreveu carta para Filipenses, por exemplo, e ele disse isso, isso e isso. E se alguém pega a carta de Paulo aos Filipenses e diz: o que que Paulo disse? Eu não concordo com isso. Ah, eu não vou mais ouvir Paulo. E fala: mas por que isso? Não é uma igreja só? Porque tem que ter uma carta local? Sabe, eles ainda gostavam do outro, eles ainda queriam estar juntos, mas eles tinham problemas no relacionamento. Como Cristo, é muito difícil voltar para casa depois que você estragou um relacionamento. Como cristãos, né? Sem que você queira refazer aquele relacionamento. Você sabe o que eu estou dizendo? E aí a gente começa a mudar de igreja. Eu vou para essa igreja, eu vou para aquela outra igreja, eu gosto disso, eu não gosto disso, não quero, não gosto daquele outro. Isso é uma corrupção das Escrituras. E se Deus te chamou para vir, se Deus te chamou para vir aqui a Chat Creek, Deus não te chamou a vir a Chat Creek para ver o que você gosta e o que você não gosta. Deus te chamou para servir e contribuir e ajudar a igreja a crescer. Porque se você vem aqui para somente ouvir e volta para casa sem jamais ajudar, sem jamais dar um suporte, sem querer se envolver, você se torna um espectador. Você não é um participante. Você nunca vai crescer nos propósitos de Deus, de ministério, evangelismo, discipulado, louvor. Se você quer fazer as coisas só por você mesmo, chegar e assistir e ir embora. Você é o tipo, então, se esse é o teu caso, você é o tipo de cristão que muitos pastores dizem: eu não preciso de você, se você é só um espectador na igreja. Então, deixe-me perguntar. Quantos de vocês têm familiares que vocês não gostam? Você pode levantar a mão se quiser. Todos nós, não é? Nossa família, nós temos pessoas com quem nós não nos conectamos, no entanto, eles continuam sendo nossa família. Então, quando você estiver aqui ou em qualquer outra igreja de Jacksonville, você vai, de acordo com o chamado de Deus, onde você sente paz no teu coração e contribui para a paz dos outros também. Você nunca será preenchido indo para a igreja se você não estiver envolvido na vida da igreja. Sabe o que significa a palavra church? A palavra church, igreja, significa, vem do grego, significa eclesia, aqueles que foram tirados para fora, foram tirados para fora do contexto da sociedade para formar um novo grupo de comunhão, de unidade, numa família local. Aqui está Chet Creek, uma família para você. Se você ainda não decidiu sobre ser membro da Chat Creek, faça a tua reflexão, ore sobre isso. Não queremos que você decida só por causa da música, ou pelo serviço, ou pela comida. Não, mas onde você sinta-se bem em contribuir, em servir, em ajudar, fazer a crescer a igreja. Deus quer que você faça parte da comunhão. Deus quer que você faça parte da família, baseado naquilo que você pode fazer, fazer a tua parte para que a igreja cresça e desenvolva. Desculpe. Então, vamos ver por que a comunidade é tão importante. Paulo fala aos Efésios: ao contrário, vocês falem a verdade em amor, que todas as para que todas as coisas cresçam naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem estabelecido possa crescer. Você já viu uma pessoa, quando ninguém na igreja gosta dele, ele se sente sozinho, abandonado, rejeitado? Ou então o contrário, quando uma pessoa é tão amada e ela passa por uma dificuldade, a igreja inteira se move para poder ajudá-la. Comunhão é uma coisa grande, grande, grande. Então devemos aprender como podemos servir melhor na comunidade. A verdade é que nós adoramos melhor quando estamos juntos. Você precisa ter tempo sozinho com Deus cada dia. Tempo para pensar, meditar, se preparar para a caminhada diária. Todos nós precisamos disso, mas nós precisamos de comunhão também. Para cantarmos juntos, para orarmos juntos, para aprendermos juntos, para estarmos em comunhão juntos, porque nós precisamos disso. Hebreus capítulo 10 diz: não deixem a casa do Senhor, como alguns já começaram fazendo, especialmente agora que o dia do Senhor se aproxima. Então, louvor é uma coisa muito importante. Mostra como você demonstra amor por Deus, como Ele é digno, como Ele merece o teu tempo. Eu sei que algumas pessoas estão em casa agora. Se você está em casa agora, Se você está em casa agora e não veio no culto só por causa do jogo, eu estou falando com você, eu estou falando com você. É, você vai ficar então incomodado com essa mensagem. Ó, eu não estou falando a questão do placar do jogo, eu estou falando da motivação que levou você a não vir ao culto. Aí eu falo, eu até queria que o Jaguar perdesse, se eu não tivesse torcendo para o Jaguar. Mas nós a verdade é que nós também servimos melhor juntos. Se tem algum estímulo a pertencer a Cristo, se tem algum consolo no seu amor, alguma comunhão juntos com o Espírito, sim, quando nós amamos uns aos outros e temos um só coração e um só propósito. Sabe, ontem nós tivemos um trabalho de comunidade, de comunhão trabalhando juntos, que nós não poderíamos fazer se estivéssemos sozinhos. Então, assim que nós devemos trabalhar em conjunto, número 3, alcançarmos mais juntos, ou seja, nós temos uma possibilidade de fazer mais, alcançarmos mais longe, mais pessoas quando nós estamos juntos. Como diz Filipenses 1, 27, porém, aconteça o que for a mim, vocês devem viver de maneira digna da boa nova de Cristo como cidadãos dos céus. Então, ainda que eu volte a vê-los ou não, é importante saber que vocês estão um ao lado do outro, lutando juntos pela boa nova. Então, a verdade é essa, Jesus ama vocês. Número 4. Nós crescemos melhor juntos. Se alcançar mais gente junto se chama evangelismo, crescer junto se chama discipulado. Quando nós dizemos uma revelação, como diz a 1 Coríntios 14, 26, quando nós ensinamos, quando nós falamos em línguas, quando nós interpretamos aquilo que está sendo dito, qualquer que seja o exercício do ministério na igreja, Deus distribuiu os dons para os pequenos grupos, para os grandes grupos, para que todos cresçam. Nós chamamos isso de discipulado, nós oramos uns pelos outros, nós treinamos uns com os outros. Nós, por último, nós juntos temos um melhor companheirismo, we fellowship better together. Nós temos uma comunhão melhor. Algumas pessoas são conhecidas pelo que fazem, outras pelo que falam. Outros pelos que comem, por exemplo, creme de milho, por exemplo. Tem pessoas que amam, tem pessoas que odeiam. A Bíblia diz que aquilo que nós fazemos é resultado daquilo que nós aprendemos. Como, por exemplo, a igreja, a primeira vez que a igreja se reuniu em Atos capítulo 2, eles doavam de si mesmos para os pés dos apóstolos, para a comunhão, comunidade. Quebrar o pão, repartir o pão, beber os elementos da ceia juntos, significa que estamos juntos para orar, estamos juntos para cantar, estamos juntos para estudar a Bíblia, estamos juntos para o que quer que seja o ministério, Senhor. E aí o nome pode ser comunhão, comunhão, comunidade, isso aí é o de menos. O importante é que nós aprendamos a como sermos pessoas melhores. Eu quero que você se comprometa a se conectar com o Life Group no próximo domingo. E que através do teu relacionamento com Cristo, você saiba onde a comunhão começa, se desenvolve. e que você possa viver isso na tua vida. Eu quero que você seja envolvido em algum tipo de ministério. Sabe, eu das 7 até as 8 da manhã, nós temos aqui. Nós nos reunimos, não tem café da manhã, não tem snack, não tem comida, nada. É somente para orar, não tem telefone celular, não tem nada. Nós fazemos isso das 7 às 8 da manhã, depois das 8 da manhã a gente sai, cada um vai para o seu caminho. Eu não sei se você já fez parte de um ministério de oração como esse. Vai chatkirk.com/prayer, você vê ali. E simplesmente para orar. E você vai ver, quando você coloca esse ministério em prática, você vai ver como, você vai ficar chocado como Deus faz tantas coisas. Efésios 3, de 20 a 21, diz que toda a glória seja dada a Deus por suas mãos poderosas sobre nós. Ele é infinitamente maior para cumprir nós muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Que possa haver infinita glória. Apenas porque decidimos servir melhor a Deus, e assim nós aprendemos esses ministérios, possamos dizer: Senhor, obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. O desafio de Deus hoje para nós é nos desafiar para fazermos parte de uma pequena comunidade. Pai, queremos que o Senhor fale ao nosso coração e mostre-nos como melhor te servir. Pai, para que nós possamos crescer juntos. Senhor, eu oro nesta manhã para que o Senhor nos permita entender Tua vontade pessoalmente. Eu sou parte daquilo que o Senhor quer fazer hoje, Senhor. E talvez tenha alguém aqui que não te conheça ainda. Que eles possam dizer: eu preciso, Senhor. Você possa dizer para Jesus: Senhor, entra no meu coração, perdoa os meus pecados. Essa é a minha oração, o meu desejo, para que alguém hoje tenha esse toque do Espírito Santo aqui na Chats Creek. Essa é a minha oração em nome de Jesus, amém. Então vamos ficar em pé, vamos louvar. Nossos líderes e pastores estão aqui na frente orando por você, encorajando você. Talvez hoje você queira comprometer a tua vida. Vamos cantar enquanto damos espaço de fé.